DW. Jornal da Manhã.
Muito bom dia a todas e todos os ouvintes da DW África. Vamos aos destaques do Jornal da Manhã desta segunda-feira. Em Moçambique, já há candidatos de dois dos maiores partidos políticos às presidenciais de 9 de outubro. A Frelimo, partido no poder, elegeu Daniel Chapo.
Vamos trabalhar com base no programa da Frelimo para a vitória no dia 9 de outubro.
Em dia de votação interna, Filipe Nyusi afirmou que esta eleição termina com a especulação do atual presidente da Frelimo e de Moçambique querer um terceiro mandato e elogiou o processo de eleição.
Foi um processo completamente natural, que decorreu de forma abrangente, não procurou acomodar uma determinada zona por tendência.
O MDM elegeu Lutaro Simango como candidato a presidente de Moçambique.
E através das mudanças vamos fazer reformas e construir a nossa grande visão, que é de Moçambique para todos.
No Chad, mais de 8 milhões de eleitores vão hoje a votos para eleger o novo presidente do país. E neste jornal conta ainda com o novo capítulo da radionovela Learning by Ear, a aprender de ouvido. O calendário marca o dia 6 de maio, o relógio aponta para as 5 horas e 30 minutos, hora universal. Consigo deste lado António Deus e começa agora o Jornal da Manhã. Acabou a especulação em torno do terceiro mandato de Filipe Nyusi. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, elegeu um novo candidato às eleições presidenciais de 9 de outubro deste ano. Daniel Chapó é o nome escolhido. O candidato promete trabalhar com todos e em mais uma missão. O partido estava desde sexta-feira para escolher o candidato à sucessão de Filipe Nyusi. Mais detalhes com a Silaide Mutemba.
Daniel Chapo, atual governador da província de Inhambane, é o candidato da Frelimo às eleições presidenciais de 9 de outubro. O anúncio foi feito por volta das 23 horas. Daniel Chapo foi eleito com mais de 90% na segunda volta. No final da sessão do Comitê Central, o candidato às presidenciais deixou as primeiras impressões.
Vamos trabalhar com base no programa da Frelimo para a vitória no dia 9 de outubro.
Apesar dos relatos das discórdias quanto às listas apresentadas pela Comissão Política, Filipe Nyusi, o vice-presidente da Frelimo, considerou que o processo decorreu de forma normal.
Foi um processo completamente natural, que decorreu de forma abrangente, não procurou acomodar uma determinada zona por tendência.
Após 3 dias marcados por duros debates em torno da lista dos pré-candidatos apresentados pela Comissão Política da Frelimo, finalmente, o Comitê Central decidiu proceder à votação de uma lista composta por Roque Silva, agora dimissionário secretário-geral do partido e tido como preferido pelo atual presidente Filipe Nyusi. Faziam igualmente parte da lista a atual presidente do Parlamento Esperança Bias, o membro da Comissão Política Francisco Mucanheia e o antigo porta-voz do partido Damião José, este último que decidiu renunciar à candidatura. A sessão do Comitê Central foi igualmente marcada pelo anúncio de renúncia do atual secretário-geral do partido. Roque Silva Samuel, que era tido como candidato preferido de Filipe Nyusi, não conseguiu estar em vantagem, apesar de ser membro da Comissão Política, órgão máximo do partido. No final deste processo, alguns jornalistas entrevistados pela DW consideram que a forma como o Comitê Central Eletivo foi conduzido deixou muito a desejar. Para o jornalista e editor do site de notícias Moz Insight, Baiano Vali, este foi um evento desorganizado e explica as razões.
Acho eu que há quem quis tirar proveito dessa desorganização, provavelmente para manter o seu candidato.
Entretanto, o jornalista do Centro de Jornalismo Investigativo, Luiz Nhachot, diz que sai desta sessão desapontado.
Um pouco desapontado, primeiro. A Frelimo, as possibilidades históricas que tem com este país são tão grandes que a vida da Frelimo não mexe só com os membros da Frelimo, mas com toda a sociedade moçambicana. Há uma série de coisas na sociedade moçambicana que estão paradas, dada a este evento e que se esperava que nos primeiros momentos se resolvesse.
Luiz Nhachot diz que as divergências entre a Comissão Política e o Comitê Central demonstram interesses de um grupo restrito de se manter no poder.
Ficou claro que há interesses dentro do Partido Frelimo, sobretudo da atual liderança, em que pretende perpetuar-se através das listas que foram por eles escolhidas em oposição às propostas do Comitê Central.
A DW soube igualmente que o Comitê Central teria pensado na possibilidade de suspensão do cargo de Filipe Nyusi como presidente do partido, um procedimento que não se verificou. Baiano Vali acredita que os mentores não alcançaram um quórum para o efeito.
Tem que ter 2/3 para se suspender o presidente do partido. Então, acho que não alcançando os 2/3, não tinham como avançar.
O candidato da Frelimo às presidenciais, Daniel Chapo, tem 47 anos de idade e é formado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo. Foi administrador dos distritos de Nacala Velha e de Palma e, neste momento, é governador da província de Inhambane. De Maputo para DW, Slide Mutemba.
Abrimos agora a primeira janela do Espaço do Ouvinte desta manhã. Frelimo e MDM anunciaram os candidatos às presidenciais de Moçambique a 9 de outubro. Perguntamos o que acha dos eleitos. Nos já vários muitos comentários que nos chegaram à redação da DW, a maioria dos nossos seguidores escreve-nos que estão à espera do candidato da RENAM, que será divulgado e anunciado a meio do mês, para fazer uma avaliação dos 3 principais candidatos dos 3 maiores partidos de Moçambique. E alguns utilizadores, alguns dos nossos ouvintes também escrevem que na Frelimo pode mudar o candidato, mas que tudo permanece na mesma. Já sabe que antes do final desta emissão vamos ler mais opiniões dos nossos ouvintes. Ainda vai a tempo de deixar o seu comentário no nosso Facebook DW Português para a África.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Ainda no âmbito da corrida eleitoral às presidenciais de 9 de outubro, Lutaro Simanga, o candidato do Movimento Democrático de Moçambique.
Quando nós criamos o partido em 2009, assumimos o compromisso de que o nosso objetivo principal é de conquistar o poder político via um processo democrático. E isto vai acontecer agora, no dia 9 de outubro. Vamos todos de mar, com a mesma agenda, com o mesmo foco, com o mesmo objetivo. Aqui em Moçambique possa haver mudanças e, através das mudanças, vamos fazer reformas e construir a nossa grande visão, que é de Moçambique para todos.
Albano Cariz, atual autarca da Beira, na província de Sofala, onde se realizou este Conselho Nacional do MDM, tinha admitido concorrer pelo apoio a uma eventual candidatura presidencial, mas acabou por não avançar, declarando o apoio ao líder do partido, pelo que o nome de Lutaro Simango foi aprovado por unanimidade dos 80 membros com direito a voto. Ainda sem candidato escolhido, a Liga da Juventude da RENAMO apela à aceitação de candidato eleito no Congresso. Centenas de membros e apoiantes da RENAMO saíram à rua, em Quelimane, para celebrar o 5 de maio, dia da criação da Liga da Juventude do Partido. A DW, Sadio Mafita, presidente do Conselho de Provincial da Juventude da RENAMO, enalteceu o papel dos jovens do partido, apelando a que estes não criem tumultos, como os que se registaram na cidade de Maputo, e que aceitem o candidato do partido às presidenciais, que será eleito no Congresso da Zambésia, a 15 de maio. Vários cartazes com a figura de Afonso de Lacama foram exibidas este domingo em diferentes locais. E em Angola, o governo declarou a kizomba e a tchianda, géneros de música e dança angolanos, como património cultural e imaterial do país, no domínio das práticas sociais, rituais e atos festivos. Os decretos executivos, assinados pelo ministro da Cultura, Filipe Zau, foram publicados no sábado no Diário da República. A declaração como património cultural e imaterial visa, passo a citar, evitar a usurpação e a promoção de medidas visando a sua valorização e preservação para as gerações futuras.
DW África, Deutsche Welle.
O Chad vai esta segunda-feira a votos para eleger um novo presidente. Para Lidi Bia Semda, este dia 6 de maio será uma data importante. A política de 57 anos é a única mulher dentro dos 10 candidatos que disputam o cargo público mais importante do país centro-africano. Numa entrevista recente à DW, Lidi contou que foi o seu pai que fundou o Partido para a Democracia Completa e Independência, o que faz com que a carreira política seja um assunto de família.
Entrei
na política para ajudar o meu pai e a minha mãe, que estavam empenhados na política. Queria dar uma mão e oferecer uma pausa àqueles que estavam lá e que se tinham cansado um pouco da luta. Lidi Biasemda está à frente do partido desde 2018, mas as previsões eleitorais não são famosas. Após 3 décadas de regime autoritário, sob o comando do presidente Idriss Deby Itno, o país assistiu a uma transição do poder para o seu filho Mahamat Idriss Deby. Mahamat tem governado o Chad como chefe de uma junta militar desde a morte do seu pai em 2021 e é considerado o mais provável vencedor das eleições. A votação está a decorrer em circunstâncias difíceis. Vários problemas de segurança em toda a região também afetaram diretamente o Chad. Os países europeus também estão a prestar muita atenção aos acontecimentos na região e à sua volta. Entretanto, os grupos armados proliferam no norte do país, onde o controle governamental é consideravelmente reduzido. Os habitantes do norte têm-se queixado de que os políticos se esqueceram deles nestas eleições. Nenhum dos 10 candidatos se deslocou ao norte durante as respectivas campanhas. É uma eleição que diz respeito a todos os chadianos. Por isso, a campanha deve abranger todo o país. Porque o presidente que vai ser eleito será o presidente de todos os chadianos. Infelizmente, aqui somos negligenciados. Ninguém vem explicar-nos porque devemos votar ou perguntar-nos o que queremos ou o que nos preocupa. Entretanto, na capital, N'Djamena, o braço de ferro político que antecedeu o escrutínio registrou algumas reviravoltas surpreendentes nos últimos meses. O impasse entre Mahamat e os seus rivais mais ferozes, no final de fevereiro, colocou o país à beira do abismo e levou a que o seu opositor e possível adversário Yahya Dillo fosse morto pelas forças de segurança. Os observadores descreveram esta morte como uma execução política. O mais proeminente opositor do presidente interino Mahamat Deby, Mazra, fugiu do país, mas regressou para ocupar o cargo de primeiro-ministro interino depois de ter sido alcançado um acordo sob os auspícios do presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi. No entanto, esta ação fez com que Mazra perdesse muita credibilidade junto aos opositores à dinastia Deby. Várias figuras da oposição e analistas consideram que a sua nomeação não passa de uma mera estratégia para legitimar a esperada eleição do presidente interino Mahamat Deby. Não esqueçamos que o primeiro-ministro Mazra é o autor dos protestos de 20 de outubro que custaram ao Chad mais de 300 vidas e hoje está de volta, penso eu, para semear o mesmo grão de divisão. Mazra, entretanto, tem uma posição diferente. Numa entrevista à DW, apresentou-se como o candidato de um povo que procura justiça, igualdade e mudança. Uma das grandes tragédias do povo chadiano não é tanto a falta de recursos humanos, nem a falta de competência, mas o facto de ser prisioneiro de um sistema em que nunca escolheu os seus dirigentes. Afinal, até que ponto as eleições poderão ser livres e justas? Nas últimas semanas, os observadores notaram o envolvimento de pessoal militar na campanha de Mahamat Deby, ele próprio um general do exército. Foram mesmo vistos soldados a colocar os cartazes gigantes da campanha de Mahamat, incluindo oficiais superiores. Para o ativista dos direitos humanos Jean Bosco Manhã, esta situação é problemática em vários aspectos. A interferência do exército na política pode comprometer o processo democrático, porque os militares podem influenciar as eleições, restringir as liberdades civis e intimidar os opositores políticos. Quando o exército se torna um ator político, isso pode levar à instabilidade política. Mais recentemente, uma discussão sobre os procedimentos relativos à publicação dos resultados também causou um escândalo público. De acordo com a nova lei eleitoral, os delegados do eleitorado e as assembleias de voto que assistem à verificação dos resultados não poderão tirar fotografias dos documentos finais assinados. Mais de 8 milhões de eleitores irão escolher hoje o novo presidente do país.
DW Notícias.
A Tanzânia diz que o ciclone Idaia deixou de ser uma ameaça. As autoridades tanzanianas anunciaram este domingo que o ciclone, que provocou fortes chuvas e ventos no país e no vizinho Quênia, enfraqueceu, deixando de ser uma ameaça. O número de mortes no Quênia para já subiu para 228. No conflito do Médio Oriente, Israel e o Hamas trocam acusações sobre negociações de trégua. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse este domingo, no final de um Conselho de Ministros, que não é possível aceitar que as tréguas em discussão no Cairo garantam um fim definitivo das hostilidades em Gaza. Em resposta, o líder do grupo Hamas, Ismail Haniyeh, acusou o primeiro-ministro israelita de inventar justificações constantes para a continuação da agressão, a extensão do conflito e a sabotagem dos esforços feitos pelos vários mediadores e partes. No futebol, destaque para a Bundesliga, onde o campeão Bayer Leverkusen não para de bater recordes. A equipa de Xabi Alonso goleou em Frankfurt o Eintracht por 5-1 e soma agora 48 jogos consecutivos sem perder, igualando o recorde da equipa portuguesa do Benfica na década de 60. Lembrar que o Leverkusen pode conquistar ainda o triplete de forma invencível. No futebol internacional, destaque para Portugal e Espanha. Ontem à noite, o Sporting Clube Portugal conquistou o 20º título de campeão português e no sábado o Real Madrid sagrou-se campeão da La Liga pela 36ª vez na sua história. Momento agora para acompanhar o novo capítulo da radionovela Learning by Ear, aprender de ouvido.
DW Learning by Ear, aprender de ouvido.
Contra o crime. Olá, bem-vindos ao 26º episódio do audiolivro Contra o Crime, Sair da Sombra, escrito por Ursil Nhoi. No episódio anterior, Filipa e o advogado Luiz Lemos, da Liga Quebrar o Silêncio, e a deputada Célia Oliveira foram os convidados do programa da rádio mais ouvida da cidade. Entretanto, depois de muita insistência, Selma conseguiu convencer Jaime a ir jantar à casa dos pais para tentarem fazer as pazes. É a eles que nos juntamos neste episódio.
Tiago tinha proibido a sua família de falar sobre a conferência de imprensa da deputada Célia no jantar que estava a organizar. Sónia continuava a tentar aceitar a presença do seu filho. Tiago estava há 2 horas na cozinha a preparar a refeição que acabara de terminar e convidou todos a sentarem-se com ele à mesa. Selma era a que estava mais entusiasmada. Este molho cheira maravilhosamente bem, pai, disse ela. Quando todos já estavam sentados nos seus lugares, Tiago convidou a esposa a dar as graças. Mas Sónia ficou em silêncio. Nem mesmo um olhar de súplica de Selma a levou a abrir a boca. Jaime também permaneceu em silêncio quando a irmã, em desespero, lhe pediu para dizer alguma coisa. Chateado, Tiago decidiu intervir. Bem, meus queridos, eu estou muito contente por estarmos todos novamente sentados à volta da mesma mesa. Sónia, gostava de te agradecer do fundo do coração por me teres permitido voltar para casa. A minha coluna e eu expressamos os nossos sinceros agradecimentos. Brincou ele a tentar aliviar o ambiente. As palavras de Tiago foram recebidas com sorrisos fracos. O jantar foi servido em silêncio. Os únicos sons que se ouviam eram dos pratos e talheres. Selma continuava a pontapear o Jaime debaixo da mesa na esperança que ele dissesse alguma coisa. Até que ele explodiu. Pare com isso, Selma! Já estou a fazer um esforço. Estou aqui, não estou? Agora é com a mãe. Ela é que tem de ter coragem de pedir desculpa. Tiago tentou responder a Jaime, mas ele continuou. A mãe não me olhou nos olhos uma única vez desde que pus os pés nesta casa. Quero que ela olhe para mim, que fale comigo, que me dê um abraço. Sou teu filho, o Jaime. Podes olhar para mim, mamã. Ao mesmo tempo que falava e olhava para a mãe, Jaime colocou-lhe a mão no ombro. Mas a reação da Sónia não foi a que estava à espera. Ela começou a recuar e, voltando-se para o marido, vomitou subitamente. Ninguém disse uma única palavra. Jaime levantou-se, deu um beijo na testa da irmã e tocou no braço do pai. Quando chegou à porta, virou-se com o coração partido e disse: Toquei no ombro da minha mãe e ela vomitou. Disse ele, incrédulo. Que reconfortante.
Contra o crime.
DW. Espaço do ouvinte.
Muito bem, abrimos agora a segunda e última janela do Espaço do Ouvinte desta manhã, em que lhe perguntamos, tendo em conta que a Frelimo e o Movimento Democrático de Moçambique anunciaram os candidatos às presidenciais de Moçambique a 9 de outubro, o que acha dos eleitos, Daniel Chapo por parte da Frelimo e Lutero Simango por parte do MDM? Continuam a chover comentários na nossa página de Facebook da DW. Vários internautas escrevem que na Frelimo apenas muda a capa, o conteúdo do livro é a mesma, e muitos também questionam porque é que a Frelimo demorou 3 dias a eleger um novo candidato, fazendo então esquecer a possibilidade de Filipe Nyusi, atual presidente do partido e também da República de Moçambique, tentar um terceiro mandato. Muito bem, o Espaço do Ouvinte esta manhã fica por aqui. Muito obrigado por todos os comentários e por terem estado na nossa companhia. Da minha parte é tudo. Mais logo, o jornalista António Cascais traz-lhe todas as novidades no Jornal da Noite. Amanhã, à mesma hora, estarei aqui na sua companhia para o Jornal da Manhã. Tenha uma ótima segunda-feira, uma grande semana pela frente e, é claro, sempre que possível, na companhia da sua DW África. Bom dia, um abraço.